política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Novamente a população de Santa Cruz do Capibaribe é confrontada com informações de bastidores da política, aquelas notícias que saem, das coisas que acontecem fora dos palanques. No palanque tudo é bonito, tudo é perfeito, as coisas aparecem, né, maravilhosamente juntas, há um clima de união, os políticos levantam as mãos. Mas embaixo não é assim que as coisas funcionam. E nos últimos dias chamou a atenção a informação que começou a surgir a partir do embate que houve entre vereadores da oposição e o deputado federal Silvio Costa. Estou falando daquela confusão em que o deputado Silvio Costa disse que teria entrado com oferta financeira, ajuda financeira, na campanha do grupo em 2012, esperando que fosse direcionado a ele um apoio político para as eleições agora de 2014. Ontem, o deputado José Augusto Maia entrou no ar aqui no Rádio Debate e disse que esse acordo não existiu. Afirmou e não demonstrou muita clareza em relação à oferta financeira que teria sido dada por Silvio Costa durante a campanha eleitoral, não demonstrou clareza quanto a isso, nem confirmou e também não negou totalmente essa afirmação, mas disse que não havia esse compromisso. O fato é que, na política, os votos, e aí eu não estou falando especificamente desse caso, mas estou falando no âmbito geral, envolvendo inclusive todos os partidos. Os acordos é o que sela realmente a ideologia política, a história dos candidatos, o motivo, a razão pelo qual determinado apoio é dado numa cidade. O eleitor, ele vai como gado de porteira fechada, né? É negociada a fazenda. E todos precisam seguir aquele caminho quando o acordo, na verdade, foi feito lá em cima. Nem sempre os problemas da cidade, aquilo que a cidade precisa e a solução para o que acontece no nosso dia a dia é discutido nessas mesas de negociação para que se firme um apoio a uma candidatura. O candidato vem de fora, aglutina os votos aqui da cidade e quem sai ganhando com isso, na verdade, são os líderes políticos que fecharam tais acordos. É assim que a política funciona. Se esse acordo existiu no passado ou não, pouco interessa agora. O fato é que a oferta financeira, se houve, ela talvez não seja muito diferente da oferta financeira que foi proposta pelo PROS ao próprio deputado José Augusto Maia.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 35 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, aproveitar a super audiência da rádio aí, mandar um forte abraço ao Diano Coelho, que disse que sempre escuta o Rádio Debate, mandar um abraço a todos que compõe tanto no primeiro horário como no segundo.
Daqui a pouco, Aldeone
Coelho.
Daqui a pouco a gente fala então sobre a política nacional, política estadual, os bastidores aqui de Santa Cruz e vamos ter a participação de Hinaldo Sampaio e Magno Martins. Nós vamos para o intervalo e já teremos a segunda parte do programa. Vamos trazer matéria que está publicada no meu blog sobre a afirmação do vereador Elinho Aragão em relação às eleições já de 2016, né? Começa aquela disputa também em relação às candidaturas.
Blog do Ney Lima. Elinho Aragão reafirma que José Augusto reconhecerá Fernando Aragão como nome do grupo para as eleições de 2016. Em entrevista concedida ao blog, o vereador Elinho Aragão, PTB, falou sobre as afirmações feitas por Toninho do Pará, PHS, no seu último comício, realizado no distrito de Poço Fundo, no último sábado 23. Naquela ocasião, o candidato a deputado estadual chegou a cogitar o nome de José Augusto Maia para disputar as eleições municipais de 2016. Elinho procurou amenizar os conflitos já vistos dentro do grupo e falou seu posicionamento em defesa do nome de Fernando Aragão. Recebemos a notícia com tranquilidade. Não adianta entrarmos em conflitos internos por 2016 agora. Lançamos o nome de Fernando Aragão por achar que chegou o tempo dele e que seu nome vem tendo uma excelente aprovação. Caso haja outra pré-candidatura, vamos respeitar e deixar a rua, o povo, decidir aquele que melhor lhe representa. Eu, particularmente, e os demais vereadores e algumas lideranças, vamos trabalhar desde já o nome de Fernando Aragão para prefeito no grupo de oposição. Questionado se José Augusto Maia reconheceria que esse seria o momento para que Fernando Aragão encabeçasse uma futura majoritária pelo grupo de oposição, o vereador foi enfático. Acho que sim. José Augusto sabe que precisamos oxigenar nosso grupo, dando oportunidade para que novas lideranças consigam um cargo maior, que tenham espaço no grupo e que possam vir com novas ideias e propósitos para trabalhar pelo nosso povo. Temos na pessoa de Fernando esse oxigênio necessário para começar a trazer de volta aqueles antigos aliados que estão insatisfeitos há tempos e na sua seriedade e capacidade de fazer um compromisso e cumprir.
8:48, daqui a pouco esse assunto será debatido, discutido aqui nos nossos estúdios, mas nós vamos agora ao nosso contato no Recife, na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Até agora, Inaldo, pouca coisa se conhece em relação ao plano de governo, às propostas dos candidatos, né? Inclusive, no Jornal Nacional, quando se falava, deixava aquele minuto e meio para as propostas, pouca coisa se falava, né? A Marina deve lançar o seu plano de governo esses dias?
Olha, o plano vai ser anunciado hoje, Ney, lá em São Paulo, lá no hotel em São Paulo. Foram convidadas todas as lideranças da coligação que a apoia, né? A coligação que apoia a Marina para presidente. Inclusive aqui de Pernambuco estão indo várias pessoas. Agora, quando se fala em plano de governo, Ney, isso é mais uma declaração de intenções, que a gente sabe que nem sempre aquilo que consta desses planos é cumprido pelos respectivos responsáveis, né? Marina vai apenas anunciar aquilo que foi elaborado pelos dois coordenadores do plano de governo escolhidos por Eduardo Campos. Aliás, Eduardo Campos escolheu um e ela, Marina, escolheu outro. O escolhido por Eduardo Campos foi o ex-deputado Maurício Randes, aqui de Pernambuco, ex-PT, atualmente no PSB, e Marina escolheu a socióloga Maria Alice Setúbal, filha do ex-dono do Banco Itaú, Olavo Setúbal, que é conhecida como Neca, né? Até no Jornal Nacional ela foi questionada sobre isso e disse que a Neca era uma educadora, e que de fato é uma pessoa muito envolvida aí com causas ambientais há mais de 30 anos, e aproximou-se de Marina na eleição passada, 2010, e dizem até que é a Neca que banca Marina lá em São Paulo, né? Que Marina tem apartamento em São Paulo, mora em São Paulo desde que perdeu a eleição para a presidência da República, isto é, não voltou para o Acre, que é a terra dela, e dizem que a Neca é quem sustenta a Marina em São Paulo. Mas isso é outro assunto. O plano de governo será anunciado hoje, e aí vamos ver o que é que vem de novidade, além daquilo que a Marina já prometeu, ou já se comprometeu com aquilo com que ela já se comprometeu, que é um banco central independente, isto é, os diretores do Banco Central teriam mandato fixo e não poderiam ser demitidos pelo presidente da República, ainda que a política monetária, o controle da moeda, né, essa política de controle da moeda não esteja ou não estivesse dando certo. O PT é contra, Aécio diz que é a favor, Eduardo Campos também era a favor. É uma tese bastante polêmica, né? Porque, ao final das contas, o presidente do Banco Central não bateria continência para o presidente da República, era uma coisa à parte, né? Sendo que o presidente do Banco Central não é eleito. Eleito é o presidente da República, e você deixar o presidente do Banco Central é completamente independente da presidência da República, realmente é uma tese muito polêmica, mas consta desse plano de governo que Marina vai anunciar logo mais à tarde aí.
Naldo, agora me tira uma dúvida, já houve alguma, não lançamento de fato, mas já foi mostrado qual seria de alguma forma o plano de governo de Eduardo Campos, para depois poder fazer aquela comparação, não é, o que mudou em relação ao que, as propostas de Marina com as propostas de Eduardo?
Não foi, Ney. Esse plano, Eduardo faleceu antes de o plano ser apresentado, estava marcado ou marcada essa apresentação para a semana seguinte à morte dele, que era mais ou menos agora nesse período. Como eu disse, esse plano foi elaborado, né, com base naqueles seminários que o PSB fez nas 5 regiões do Brasil. Aí vai ter, por exemplo, um capítulo sobre meio ambiente, um capítulo sobre educação, um capítulo sobre segurança, um capítulo sobre saúde e tal. Então, outro sobre mobilidade, infraestrutura, não sei o quê. Então, o Maurício Randes era quem fazia a sistematização dessas informações que ele ia ouvindo aí pelo Brasil afora nesses debates. Maurício Randes fazia pelo PSB e a Neca Setúbal pela rede de Marina. Então, no final das contas, me parece que as duas propostas, né, quer dizer, a visão de Marina e a de Eduardo foram mais ou menos harmonizadas nesse documento, e é isso que será apresentado hoje à tarde lá em São Paulo, Ney.
E os outros candidatos, Hinaldo, o que é que Dilma, por exemplo, está prometendo de novo para o Brasil?
Olha, que eu saiba, nada, né? O que ela promete é a continuidade dessa política social. Assim, de novidade mesmo, nada. O Aécio tem algumas propostas, por exemplo, essa questão da poupança jovem, que ele fez lá em Minas Gerais, mas a Folha de São Paulo disse que foi apenas em 1% dos municípios. Minas Gerais tem 853 municípios, que é uma coisa até interessante. O aluno, ao entrar na escola pública, né, no primeiro grau, o governo do estado abriria uma poupança em nome deste aluno e por ano depositaria R$ 1.000 naquela conta. Aí o aluno só poderia sacar esse dinheiro quando terminasse o segundo grau. Então, vamos dizer, seriam 7 anos aí quando terminasse o segundo grau. É uma forma de combater a evasão escolar e por aí vai. E eu acho uma proposta muito interessante. Ele fez isso em Minas, mas a Folha de São Paulo levantou que foi, alcançou em pouquíssimo município. Mas o AES promete estender isso para o Brasil inteiro. De qualquer forma, é uma proposta. Ele se comprometeu também a criar o Ministério da Segurança Pública, né, para unificar com o Ministério da Justiça, Justiça e Segurança Pública, para dar mais força a o combate à violência, etc. e tal. E alguma outra coisa, né, anunciou no debate da Band que, se for eleito, o ministro da Fazenda dele será o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique. Armínio Fraga é um financista respeitado internacionalmente, né, porque é do ramo e administrou vários fundos financeiros pelo mundo afora. Mas assim, de novo mesmo, assim, uma coisa de... Porque não basta ser a promessa, não vou fazer isso, vou acabar com isso, com aquilo. Não é coisa que realmente a nação perceba que tenha consistência, uma promessa consistente. Como, por exemplo, uma das promessas de Lula foi o negócio do Fome Zero, né? Até o impacto, até pelo nome, Fome Zero. E, de certa forma, essa promessa foi cumprida quando criou o Bolsa Família, né? As famílias mais necessitadas passaram a ter aquela renda mínima, mas, de qualquer forma, o suficiente para não passarem fome. Isso foi uma coisa de muito impacto e, de certa forma, foi uma promessa cumprida e deu tão certo que ninguém hoje fala em mexer, né? Antes o PSDB dizia que era uma esmola, não sei o que e tal, mas hoje ninguém, pelo contrário. A AES disse que vai ampliar e tal, vai aperfeiçoar. Eduardo Campos também dizia, a Marina repete a mesma coisa, mas assim, de uma coisa nova mesmo, até agora, pelo menos, eu não conheço de nenhum dos candidatos.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas informações. Só para a gente fechar, existe algum sinal de pesquisa vindo por aí, para que a gente já possa ter uma ideia, né, das oscilações?
Não, me parece que na próxima semana deve sair uma do Instituto Maurício Nassau, pelo Jornal do Comércio, mas me parece que é no domingo, desse domingo a 8, e talvez na quarta-feira, me parece que sai Datafolha, pelo menos tá registrada já.
Certo, então, Hinaldo, um grande abraço para você e até segunda-feira. Ótimo final de semana.
Obrigado, Ney, para você também e os nossos ouvintes.
8:58, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio e muita gente, né, Romini, cobrando planos de governo, propostas dos candidatos, mas deve começar, evidentemente, a partir de agora, né?
Esperamos, né, porque faltam apenas seis semanas para a eleição, aproximadamente, né, de 5 a 6 semanas para a eleição, e até agora os guias, o debate, já tem um próximo debate segunda-feira no SBT, né? E até o momento, nada de novo, né? Nenhuma proposta sólida para o Brasil, infelizmente. E aí esperamos sim que propostas venham a ser colocadas em prática. Até complementando o que o Hinaldo colocou sobre a proposta do que eu achei muito interessante quando eu vi no guia eleitoral de Aécio, para mim foi a proposta, por enquanto, mais interessante, teria sido essa do Bolsa Jovem, né? Só que aí, realmente, quando a Folha de São Paulo fez o levantamento, hoje apenas 1% de Minas Gerais, dos jovens de Minas Gerais, são contemplados com essa Bolsa Jovem. Então, se houve uma dificuldade desse tamanho para aplicar o Bolsa Jovem em Minas Gerais, imagina no sentido de país, né? Aí são questões de como vai se colocar projetos como esse em prática. Falta os candidatos mostrar isso, falta os candidatos apresentar essas propostas e mostrar como fazer essas propostas. Porque é fácil dizer, vou melhorar a saúde, a educação, a segurança, mas sem dizer como fica complicado, né? Eu quero ver qual vai ser o candidato que vai dizer que não vai melhorar nenhuma dessas coisas. Aí o cara era muito honesto, né, para dizer que não vai melhorar. Dizer que vai melhorar é fácil, agora dizer como é outros 500.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick.
Bom dia, né?
Não, eu tô falando da matéria que foi veiculada agora.
Tá bom, tá ok. Obrigado. Veja só, Ney, o vereador Elinho, ele foi muito cauteloso ao comentar a questão das eleições de 2016. Apontou que não era o momento, né? Mas o último parágrafo aí da matéria foi muito bem explicado pelo vereador Elinho. Acho que Zé Augusto sabe que precisamos oxigenar o nosso grupo, dando oportunidade para que novas lideranças consigam um cargo maior. No grupo que possa vir com novas ideias e propostas para trabalhar pelo nosso povo, né? E aí o que acontece? Vou até citar uma frase do meu amigo, ex-companheiro aqui de rádio, nosso amigo competente advogado, Thales Maia, né? Que sempre aborda o mesmo dia de fome, né? E não tem como não repetir. De 98 para cá, é Zé, Toninho e Zé, Toninho, Zé, Toninho, Toninho de novo, Zé e agora Toninho. Se a gente for analisar nas entrelinhas, por exemplo, o que Silvio Costa supostamente falou para o Fernando Aragão, e eu acredito e confio na fala de Fernando Aragão, Fernando Aragão é uma pessoa de credibilidade no município, de que o Silvio Costa teria dito que teria feito esse suposto acordo com o deputado José Augusto Maia, o Toninho do Pará e o Tom Figueroa. Então, isso em 2012. Então, já se imagina daí quem provavelmente seria o candidato a deputado estadual em 2014 pela negociação, né? Se Silvio Costa seria o federal e quem estava eram essas pessoas, já dá para se imaginar nas entrelinhas quem seria o candidato a deputado estadual do grupo, acordado entre essas quatro pessoas para depois mostrar para os demais, né? Isso não teria sido uma decisão de grupo em si. E aí a gente se pega num comício em Poço Fundo do candidato a deputado estadual Toninho do Pará, abordando que Deus sabe de tudo, o futuro e tudo mais, e que o deputado federal José Augusto Maia veria dias melhores e ele, quem sabe, iria gerenciar novamente a cidade. Nas entrelinhas, a gente já sabe quem é o candidato de Tonho do Pará a prefeito em 2014, ou em 2016, desculpe. Então fica nessa mesma celeuma, Toninho e Zezé, e Toninho e os demais. Não existe mais nenhum nome no grupo. Eu estava até pesquisando na internet sobre algumas coisas das eleições de 2012 e me pego com a entrevista de Toninho do Pará em 5 de março de 2013, onde Toninho aborda na entrevista, no programa Opinião até, da Rádio Comunidade, em 4 de março de 2013, e Manuel Glicério reproduziu no Diário de Franca no dia 5, de que Toninho tinha abordado que a eleição de prefeito, a escolha da eleição para prefeito, teria sido um jogo de cartas marcadas, onde tinha 4 candidatos, mas todo mundo já sabia que o candidato seria José Augusto Maia. E quem não lembra que enquanto estavam esses 4 candidatos disputando, o Toninho do Pará sempre abordava: para mim o candidato tem que ser José Augusto, para mim o candidato tinha que ser José Augusto, e os 4 disputando. No mesmo dia houve uma reação do deputado federal, houve até um conflito de notas de assessoria nesse mesmo dia 5 de março de 2013, onde José Augusto desmentia, e houve um desconforto entre Toninho e Zé sobre esses pronunciamentos. Mas a realidade é que isso aconteceu. José Augusto Maia foi o candidato a prefeito em 2012. Toninho é candidato a prefeito em 2014 e, de certa forma, nas entrelinhas, lançando José Augusto Maia para 2016. E isso sem conversas com o grupo, se a gente for analisar, né? Então, de fato, o grupo precisa de oxigênio. Se a gente for analisar o grupo Boca Preta, enquanto botava na cabeça que só tinha um único líder ou dois líderes, exemplo de Hernando e Augustinho, o grupo saiu de derrotas atrás de derrotas. Foi quando começou a dar oportunidade a novos nomes no grupo, a exemplo de Edson Vieira, Diogo Moraes, Júnior Gomes e tantos outros, que o grupo começou a se oxigenar. Olha as secretarias de Edson Vieira, veja quantos nomes tem do tradicional Boca Preta. São jovens oxigenados e com idades que vão oxigenar o grupo por muito mais tempo. E no grupo Taboquinha, quais são esses jovens? Quais são os nomes que oxigenam? E aí, fica esperando por mais uma candidatura de Zé, por mais uma candidatura de Toninho, por mais uma candidatura de Zé e de Toninho. Uma coisa que vem há mais de uma década e parece que pelo rojão vai vir por muito mais décadas.
9:13, até amanhã, Rominique.
Não, até segunda, viu?
Até segunda. Hoje é sexta-feira. Ótimo final de semana. A gente fica por aqui na primeira, toda sexta, na primeira parte, e voltamos em seguida, em instantes, com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Ok, bom dia. Chegando a hora do debate, a partir de agora pela sua Polo FM 101,9. A partir de agora até as 10 e alguma coisinha, a gente vai estar discutindo, debatendo a política nacional, estadual e também local. Então, bom dia aí para todos os ouvintes, você aqui de todo Agreste, Setentrional, Santa Cruz e toda a região, também Cariri Paraibano, a todos bom dia. Pois é, sejam bem-vindos a mais um programa aqui comigo, Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Márcia. Bom dia especial a você que está em casa, aqui em Santa Cruz e em toda a região, sintonizado na Hora do Debate.
Bom dia, Leone. Ralf, esse é o Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Natálio, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida, Apolo FM.
Natália Arruda, pode escrever, bom dia.
Pode escrever, Silvio. Hoje eu vou ler meus avisos, hein, que ontem você não deixou, né?
Ontem, rapaz, você então leu, não foi?
Não deu final. Tempo, não.
Você
não,
leu, não vem. Leu.
De jeito
tá
nenhum.
Muito esquecido.
Eu tô com
aí.
Eles aqui.
Ele tá muito esquecido, né? Esqueceu, então, tá, ficou dormindo com esses papéis.
Um abraço aí para Bill de Santana, sapateiro, sempre ouvindo o, ele diz aqui, que é o melhor programa do Brasil.
É?
Bill Sapateiro. Um abraço.
Bill Sapateiro.
Um abraço para você, né? Um abraço também para Luciana e Mary e Júnior, lá no, na Nova Santa Cruz. Um abração, ela fica lá na Nova Santa Cruz, que tem lá a Casa da Construção, né? Ali próximo do Bar de Lula, né? A Luciana, a Mary e o Júnior. Um abração também para Roberta, filha de comadre Sebastiana. Está na escuta a Roberta e a comadre Sebastiana, né? Um abração também aí para o bairro São Lucas, para Vaninha, Rafaela, Jeane, Nice e Bel. Um abração também aí para Alemão da Guarda Municipal, que não perde um só programa, né? Um abraço também para todas, todos das lojinhas do Paraguai. Ontem eu estive lá na lojinha do Paraguai, uma jovem lá me atendeu muito bem e disse que lá a audiência é fechada aqui na hora do debate, o melhor, ela disse também, o melhor para o Brasil. Nós temos que ficar fofinho aqui com você, né?
É filho? Mesmo, né? Tá bom.
Você tá fofinho, gordinho aí, depois que veio pra aqui com você.
Pois é, era magrinho,
você,
né?
Vivia,
era raquítico.
Você vivia.
Era raquítico, né?
Era, você vivia numa seca.
Zebinha, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, mandar um abraço especial para o seu Valdemar da oficina aí.
Uma crise.
Ô, Natália. Seu Valdemar, a oficina de bicicleta ali no São Jorge. Ele, encontrei com ele ontem, ele parabenizou pelo programa, pulou de estação e mandou um abraço para você, que ele disse que gosta muito de.
Obrigado para você, que você ontem foi nota 10 aqui.
mandar um abraço.
Você botou furando, velho.
Mandar um abraço também para Anderson do Calçadão, Anderson Peixeiro aí na Luísa Mendes e para todo mundo que tá ouvindo a Polo FM.
Joilson da Belmac, disse Natário.
Ali é 10 também. É,
Joilson
pulou
da Belmac,
também,
um
viu?
Pois
pulou
é.
Pulou também.
Ivoneide Joelma, lá do Santo Agostinho, né? Um abraço aí para vocês, Ivoneide Joelma. Seu José, né? Que é o sacristão, inclusive, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e sua esposa, a Edinalda,
sabia,
do Neco Aragão.
Eu sabia. Olha, abração, que o viu? Todo via, até o sacristão.
Pois é. Pessoal, né? Lá do Santo Agostinho, que tá realizando a festa, né? Inclusive, ontem, né? Após a missa, muita gente abraçando a gente, dizendo que houve a programação aqui da Polo, toda a programação, a gente fica super feliz também. Inclusive, Luzia, Larissa, Jane, Luziara, Suiane, o Moco, Marluce, a Ilma, Marinalva, Claudiane, Dora, Roberta, Kátia, Dona Luzia, Nena, Luclécia, pois é, até o Moco escuta aqui, viu? Selma, Cícero, Angélica, Patrícia, Marcos, Zefinha, e o Padre Fernando e Padre também.
Você que entende
Carlos
muito,
Eduardo,
que vive
sim,
muito na igreja,
sim.
Qual é a função do sacristão?
Sacristão?
Sim.
Fazer as coisas do sacristão. Agora 9:27, 9:27, trazer aqui rapidinho, tá aqui no blog do Ney, Elinho Aragão reafirma, a todos que eu encontrei ontem, não foi possível anotar, né? Quando eu consegui a caneta aqui, anotei muito, acho que metade ficou, mas a todos, né? Que nos abraçou ontem, obrigado a vocês aí no Santo Agostinho e todo mundo convidado para hoje, mais uma noite, viu? Da festa de Santo Agostinho, a 22ª. Bom, Elinho Aragão reafirma que José Augusto reconhecerá Fernando Aragão como nome do grupo para as eleições de 2016. Em entrevista concedida ao blog, o vereador Elinho Aragão falou sobre as afirmações feitas por Toninho do Pará no seu último comício realizado em Poço Fundo. Naquela ocasião, o candidato a deputado estadual chegou a cogitar o nome de Zé Augusto para disputar as eleições municipais de 2016. Elinho procurou amenizar os conflitos já vistos dentro do grupo e falou seu posicionamento em defesa do nome de Fernando Aragão. Recebemos a notícia com tranquilidade. Não adianta entrarmos em conflitos internos por 2016 agora. Lançamos o nome de Fernando por achar que chegou o tempo dele e que seu nome vem tendo uma excelente aprovação. Caso haja outra pré-candidatura, vamos respeitar e deixar a rua, o povo decidir aquele que melhor lhe representa. Eu, particularmente, e os demais vereadores e algumas lideranças, vamos trabalhar desde já o nome de Fernando Aragão para prefeito no grupo de oposição. Questionado se José Augusto reconheceria que esse seria o momento para que Fernando Aragão encabeçasse uma futura majoritária pelo grupo de oposição, o vereador foi enfático. Acho que sim, Zé Augusto sabe que precisamos oxigenar o nosso grupo, dando oportunidade para que novas lideranças consigam um cargo maior, que tenham espaço no grupo e que possam vir com novas ideias e propósitos para trabalhar pelo nosso povo. Temos na pessoa de Fernando esse oxigênio necessário para começarmos a trazer de volta aqueles antigos aliados que estão insatisfeitos há tempos e na sua seriedade e capacidade de fazer um compromisso e cumprir. Tá no blog do Ney a questão aí do Elinho Aragão, a questão da fala, né? do praticamente o lançamento de, né, Zé Augusto, feito por Toninho do Pará, no último comício Eusébio Pereira.
Aquela questão que a gente discutiu quando houve esse lançamento da candidatura de Fernando Aragão começa a já aparecer no cenário local, né? O Toninho do Pará, ele fez o lançamento de uma pretensa candidatura de Zé Augusto, já criando um embate na pré-candidatura de Fernando Aragão, que foi lançada pelo Ernesto Maia. Ou seja, essa questão vai render uma hipernova novela Taboquinha, por conta que vai ser um embate muito forte, né? Na luta pela liderança do grupo, isso também vai passar pela eleição agora de 14, quem vai conseguir ser eleito, quem vai conseguir sair com força do processo eleitoral, mas isso já está ficando claro que há os posicionamentos. E aí esse comunicado e essa fala do Elinho Aragão, ela reflete que o grupo que está com Fernando Aragão está unido e coeso, né? Está pregando oxigenação. Não concordo com ele na parte que ele diz nova liderança. Fernando Aragão não é uma nova liderança. Fernando Aragão é uma liderança muito presente há muito tempo, que não teve espaço. Aí eu concordo com ele da questão da oxigenação que o grupo precisa. É sempre colocado aqui que no grupo de oposição é Toninho e Zé, Zé e Toninho, e isso deve ser mudado para uma oxigenação. E a gente tá vendo que está ficando claro esse embate mais direto. E isso, no meu ponto de vista, já tinha colocado antes, pode trazer um reflexo negativo para a pré-candidatura de Fernando Aragão por conta do desgaste, né? Porque que um pré-candidato 2 anos antes da eleição e com várias pessoas e lideranças fortes dentro do grupo, do próprio grupo, batendo e tentando minar essa pré-candidatura, fica difícil.
Pois não, Ralph Lagos.
Silvio, a questão de 16 vai ser um outro problema que o grupo Taboquinha vai enfrentar, mas só que vai ter, dessa vez, ele vai ter um ingrediente novo, que é, por exemplo, a crise Taboquinha é crônica, ela não tem fim. Enquanto estiver essa geração de políticos no grupo Taboquinha, essa crise estará junto com eles instalada. É crônica. Isso aí é fato. É, você pode estar em crise há 6 anos, ninguém resolve qual é o problema. Né? O Taboquinha, dessa vez, ele terá, pelo menos se o eleitor não mudar de opinião, ele terá o nome de um candidato que o eleitorado na rua aclama. Ele terá o nome. Aí será o nome de um candidato que tem parte do grupo e a maioria do eleitorado contra o nome de um candidato que pode ser de alguns caciques do grupo, né? A grande questão é a seguinte: Fernando consegue se manter, né, com essa visibilidade, com essa notoriedade até 16, Fernando precisa, para que isso aconteça, que os resultados da eleição de 14, né, sejam favoráveis aos candidatos que ele apoia. Da mesma maneira, o Zé Augusto. Zé Augusto nunca disse que era candidato, como também não disse em 12, mas foi. Mas quando você tem, numa campanha política, Toninho do Pará dizendo que Zé Augusto deve ou poderá voltar a conduzir, né, a gerenciar, ele usou a palavra gerenciar o nosso município, é lógico que ali você já fica deflagrado que existe uma divisão e que vai existir, agora sim, a grande diferença, Zé, o ingrediente novo que eu te falo, amigo, é o seguinte: em 2012, lutava Nanau, Zé Elias, Ernesto e Fernando. Quando Zé disse eu sou, foi ele e acabou. Tanto é que nos discursos eles fizeram, nas pré-campanhas dele, ele dizia: eu sou pré-candidato, agora se Zé for, eu apoio ele. Agora a situação é bem diferente. Então é preciso aguardar para ver como fica o resultado das eleições. Até porque, por exemplo, Zé não vai. O apoio dele, pelo menos oficial, é para os dois, né? Zé não vai ter um grande vitorioso na eleição de deputado estadual. Quem precisa, na verdade, estourar de votos para mostrar que Zé Augusto ainda tem toda a força e o cacife para bater o pé e dizer eu sou e ser, é o Ricardo Teobaldo. E a gente tem que aguardar para ver se isso acontece. Silvio José.
Leone Souza.
Tu gostou como eu falei assim contigo? Silvio José?
Pois não.
Na verdade, primeiro que eu quero destacar a entrevista, a fala do vereador. Do vereador Elinho. Que a fala do vereador Elinho, na verdade, ele se coloca como uma liderança jovem do grupo Taboquinha. E quando fala realmente com segurança nas suas palavras e não põe em dúvida o seu posicionamento em nenhum momento. Elinho Aragão, jovem vereador de primeiro mandato, mas a fazer suas afirmações fala também já daquilo que defende e que acredita. Quando ele, na verdade, já diz que o grupo qual ele faz parte, o grupo de vereadores, o grupo de lideranças políticas que estão imbuídos nesse projeto político, que já lançaram o nome de Fernando Aragão para 2016, e aí Elinho fala com a segurança que esse grupo está realmente coeso com o nome de Fernando Aragão. Então, vendo essa coesão dessas lideranças, desses vereadores, com o nome de Fernando Aragão, ele acredita que possivelmente também o deputado federal José Augusto Maia vai reconhecer num futuro próximo também e se aliar mais uma vez a esse grupo e dessa vez sim ter um único candidato a prefeito nas próximas eleições. Por quê? Porque uma coisa já está bem clara, e se tratando do grupo Taboquinha, que o grupo Taboquinha não aceita mais discutir candidatura de prefeito em véspera do dia da convenção. O grupo Taboquinha não aceita mais isso. E quem vier com um projeto desse, pondo em dúvida, talvez eu seja, talvez fulano é, talvez cicrano é, o grupo Taboquinha com certeza não vai assimilar como uma candidatura do grupo Taboquinha. Porque o grupo Taboquinha hoje já tem um candidato a prefeito. Então eu também acredito particularmente que o deputado federal e outros vai realmente se unir nesse projeto para 2016. Por quê? Porque o nome de Fernando hoje, como eu sempre tenho dito, o nome de Fernando é um nome que tem ganhado a popularidade não só daqueles simpatizantes de Fernando, mas tem ganhado a simpatia de todas as camadas da sociedade do grupo Taboquinha. Então, isso é o que vai fortalecer. E o nome de Fernando é um nome que realmente, na fala do Elinho, traz alguns militantes, alguns membros políticos que estão afastados, insatisfeitos há muito tempo. O nome de Fernando consegue trazer essas pessoas para o processo eleitoral. Então, só se a pessoa realmente não quiser enxergar o óbvio para 2016.
Natália Arruda.
Olha, a gente ouvindo aqui os nossos colegas, e ainda há pouco eu ouvi aqui o Rubeni, que fez uma narração brilhosa, viu, Rubeni? Você está de parabéns, por isso que Apolo é audiência total, né? Todos fazem um belíssimo trabalho. Eu quero dizer que o Elinho está se tornando também uma nova liderança, que é o que precisa os Taboquinha, né? Os Taboquinha precisa de liderança jovem e precisa também daqueles que sempre seguraram a bandeira e até hoje não tiveram vez. Só simplesmente um vereador e mais nada, né? A candidatura do Fernando Aragão é um anseio da população Taboquinha. Mas aí o Toninho do Pará lançou, né? Pelo que ele disse, o José Augusto. Aí aqui me disseram, não me lembro se foi lá onde ou foi Eusébio. Não, começou cedo Fernando Aragão. E lançando agora Zé Augusto, que já é candidato há tempo também, desde que perdeu. Será que é cedo também? E aí eu pergunto, gente, qual é a condição que Toninho tem de lançar um candidato? Ora, se Toninho, com a prefeitura na mão, sendo prefeito, ele não foi candidato? O cara não foi candidato, Romani, com a prefeitura na mão, com os secretários, com tudo. Como é que ele pode dizer, Ralf é meu candidato, Zé Augusto é meu candidato, Natália ou Leandro? Rapaz, isso é uma brincadeira. Isso é uma maneira de ver se angaria mais algum voto. Mais algum voto. Eu acho que até o próprio Zé Augusto riu na hora. Rapaz, eu tô sendo lançado por quem? Por Toninho do Pará. Eu vou ser candidato mesmo. Eu penso que ele imaginou isso. Porque o cara com a prefeitura na mão, com tudo na mão, não foi candidato a prefeito, como é que pode na saúde? Então, o grupo Tabotinha tá nessa punjança aí com o Fernando Aragão. Elinho também desponta. Eu acho que o grupo também deveria ver o trabalho que Elinho tá fazendo. Os outros também, o Carlinho, o Galego de Mourinha, Diomedes, tantos outros, né? Que nunca tiveram uma oportunidade. E eu acredito que dessa vez a oportunidade vai surgir a trancos e barrancos, viu? A trancos e barrancos, porque Zé Augusto não vai aceitar isso, viu? Essa maneira de Elinho dizer, não, Zé Augusto na frente vai assimilar, de maneira nenhuma. E agora que ele foi lançado por essa grande força, Toninho do Pará.
Bom dia a todos, amigos da rádio, abençoados por Jesus, que se vocês, aos ouvintes e tudo, bom dia a todos, a mesma mensagem chegou nós, né? Bom dia a todos, amigos da rádio e abençoados por Jesus e ouvintes, Mário Deda, nosso amigo Mário aí.
Era
da Modelaria.
Eu ia mandar um abraço justamente para meu amigo Mário Deda. Que é
muito bonita.
Muito bonita a mensagem que o Mário mandou.
Foi Mário Deda que fez.
Foi, ele é. Então, mandar um grande abraço para Mário Deda, meu amigo, meu irmão, Mário Deda, um grande abraço.
Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, atenção às promoções, leite moça por apenas 3,39 a lata, requeijão Nestlé, tradicional 3,79, feijão legal 2,29, na quitanda, batatinha por apenas 1,39, tomate a partir de 99 centavos, também cebola branca de primeira 1,99, no açougue, chambaril e costela de boi por apenas 7,99.
Vou parar um chambarilzinho.
Vai comprar lá, né?
Vou comprar lá. Comprar
lá.
É bom o preço.
É verdade.
Atenção, Mita, ajeita eu e Silvio. Não, hoje vamos, né,
Silvio? Interior, ajeitar, né? Todo mundo, né?
Ajeitar.
Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos, 13,90 apenas, viu? Tanto rodízio de carne quanto de pizza à noite, apenas 13,90. Conheça a qualidade, né? E o preço também. Aproveite o preço aí da churrascaria Gran Torinos. E Capibaribe Outlet, 34 lojas. Praça de alimentação, aguarde. Chegando aí, agregando as melhores marcas da região, Capibaribe Outlet. Informações, ligue 3731-2852 ou 9151-3251. E domingo, não esquece, primeiro concerto sacro da Sociedade Musical Novo Século, uma parceria da paróquia do Senhor Bom Jesus em São Miguel, e você poderia levar 1 quilo de alimento, você pode levar um artigo aí de higiene ou limpeza, de higiene pessoal, limpeza, tá? Então, dê uma chegadinha e você vai ser uma coisa espetacular, bonita, né? A gente sabe da Sociedade Musical Novo Século, que tem essa orquestra que tá fazendo, né? Cada concerto, cada um é mais bonito que o outro. Teremos a participação de Lucilda Fernandes e também do padre Joselito. É 8 horas da noite, logo após a celebração da missa na igreja de São Cristóvão, o primeiro concerto sacro.
Silvio, rapidinho, eu queria só divulgar que amanhã, dia 30/8, na Rota do Mar Complexo, às 8 horas da noite, estará acontecendo a apresentação da equipe Radical Moto Show, em memória do nosso eterno campeão Júlio César, que ontem, que fez anteontem exatamente 1 ano que foi embora. Então, nós contamos com a presença de todos neste sábado, 8 horas da noite, viu, Eusébio? Lá na Rota do Mar Complexo, apresentação do Radical Moto Show em memória do eterno campeão Júlio César.
Agora 9:59, temos aqui a agenda política desse final de semana com das coligações dos políticos, os candidatos, né? Toninho do Pará e Ernesto Maia estarão realizando comício no próximo domingo, próximo ao Mercado de Farinha, com a presença de Armando Monteiro. Isso domingo, então os dois, Toninho do Pará e Ernesto Maia, estarão no próximo domingo aí nesse comício com a presença do Armando Monteiro ao lado do Mercado de Farinha. Diogo Moraes, deputado e candidato à reeleição, fará comício no domingo no Largo do Rio Verde, né? Que é tradicional também, onde todos os anos, todos os políticos, todas as campanhas, né, ficam disputando também esse Largo do Rio Verde. E Dimas Dantas, até o momento, não divulgou a programação das visitas e encontros que fará neste final de semana. Agenda então aí política deste final de semana. Bom, 9:59, só rapidinho, viu? Menos tempo ainda para vocês, para a gente discutir essa questão da vinda do Armando Monteiro no próximo domingo e a questão de Ernesto Maia e Toninho do Pará no mesmo palanque. Na opinião de vocês, como é que fica? Vai ser de paz, né? Vou começar por Leone Souza.
Olha, na verdade era algo que já estava anunciado, né? Já era anunciado desde o momento quando o grupo tinha essas duas candidaturas postas. Então, se não houve um consenso antes de ser formulada uma só candidatura, e aí foi anunciado pelo próprio deputado federal José Augusto Maia que ele próprio apoiaria os dois, então isso já era algo anunciado que os dois possivelmente iriam se encontrar no mesmo palanque. Então vamos aguardar para ver qual vai ser o comportamento de ambos. Se vai ser um comportamento realmente democrático, de quem realmente está numa disputa eleitoral em prol do benefício da cidade, ou se algum vai se comportar como que esteja em prol de um benefício próprio. O comportamento deles, em cima do palanque, junto com o seu candidato a governador, vai dizer muito. Após o domingo, segunda-feira em diante, aí a gente vai ver como de fato a coisa vai ficar com essas duas candidaturas, tanto a do Ernesto como a do Toninho.
José Pereira, qual a tua opinião?
Acho que não vai ter grandes problemas nesse sentido, né? Até porque um problema nesse sentido acarreta em problema para os dois, né? Eu não sei, aquela questão de zoneamento da cidade, a única coisa que eu fiquei em dúvida foi nisso. Se ela valeria para esses comícios que é da estadual, a nível estadual, etc. E eu fiquei na dúvida por quê? Porque Armando, ele tava para vir para a cidade, né? E ia ser a inauguração do comitê de Armando, que é bem próximo de Ernesto. E aí foi colocado que Armando ia passar no comitê dele e no de Ernesto. E aí essa nova vinda de Armando agora vai ser muito distante dos comitês, do comitê até do próprio Armando. Aí será que isso não foi para inviabilizar uma passada de Armando Monteiro no comitê de Ernesto Maia? Essa questão foi a que eu fiquei em dúvida. Mas quanto ao evento em si, de estar em cima, eu acho que não vai ter tantos constrangimentos, até porque o Ernesto, que eu acredito que é o convidado no palanque, ele não vai criar nenhum problema nesse sentido, não.
Ralf Lagos.
Silvio, Jean Todt era diretor da Ferrari e nas corridas, quando estavam os dois carros da Ferrari na frente, ele dizia assim, passava o rádio, ele próprio dizia, tragam as crianças para casa. Isso significaria dizer que nenhum podia ultrapassar o outro, que ele queria que um fosse o primeiro, o outro fosse o segundo. Por que eu estou fazendo essa alusão? Porque na última pesquisa, Armando Monteiro está vendo Paulo Câmara pelo retrovisor já. Então, uma confusão ou um problema no palanque seria ruim também para Armando Monteiro, que precisa. Agora, quem precisa coordenar que esse mal-estar não exista é a própria coordenação do candidato a governador Armando Monteiro Neto.
Natália Arruda.
Olha, eu acho, a partir de Ernesto e do Toninho, eu acho que pode não acontecer nada, né? Fazer o seu trabalho de campanha, que era o viável, né? Resta saber o comportamento político do nobre deputado federal José Augusto, né? Que ele é meio problemático nesse sentido. Então, vamos aguardar para ver, como disse o Ralf, eu também venho dizendo desde o começo aqui, e não devemos, eles que fazem campanha aqui, prejudicar o Armando Monteiro, porque uma briga, um problema em cima do palanque, numa hora dessa, próximo às eleições, isso carretaria um problema maior para Armando Monteiro, um prejuízo grande. Então, para se evitar isso, eu acho que deva ser um comício bem feito, bem organizado, né? E cada cara apoiando o seu candidato com tranquilidade para se fazer um evento, principalmente para o povo de Santa Cruz, que está precisando de eventos aqui para saber das novas propostas e da própria proposta do candidato Armando Monteiro para Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, agora 10:03, 10:03, preparados aí para bola cheia, bola murcha, né? Hoje é sexta-feira. Bom dia para todo o pessoal aí na Barra da Cruz, né? Pessoal também lá de Cachoeira dos Borges, um abração aqui para Tuquinha, né? Tuquinha, Socorro e seu Zuzu, né? Lá em Cachoeira dos Borges, a Quitéria e Luana também, pessoal todo aí, né? Um abração para vocês, tá bom? Obrigado aqui também para a Zefinha, que a gente espera que se recupere o mais rapidamente possível, né? Zefinha, que tá Zefinha e seu Adão, e a gente fica torcendo aí pela recuperação. Alexandre. Alexandra e o esposo Nicolino, a dona Eva, a dona Nailda e seu Cacau, o pessoal tudo, olha, muita gente lá ouvindo. Ô, a Silvio. Gente lá em Barra da Cruz, Cachoeira dos Borges, né? O Escondido também, né? Onde temos o Zezinho e a Lúcia, Cachoeirinha, né? Nós temos também muita gente lá ouvindo, né?
Mandar um abraço também para o Marco de Dora aí na Câmara de Vereadores, o Marcinho de Macarrão da Coab, que também trabalha lá na Câmara. Todo mundo tá ouvindo aí o programa Rádio Debate.
Bom, vamos lá. Sim.
E para minha comadre Amara de Bio de Amarão, um abração, comadre Amara, tá aí na rua 5 ouvindo o rádio, com certeza, né? A Aline, que é a minha filhada, o Matheus, todo esse pessoal aí que estão na escuta, o Raimundo também, que é irmão. Um abraço para vocês mesmo de coração, né? E a audiência da gente diz que é fechada, sabe aonde? Diz que é fechada mesmo, lá na prefeitura.
Né? Tá bom, abraço aí para vocês. Audiência
fechada.
Vamos lá, pêsames. Aliás, bola cheia, bola murcha. Olha, sim. amanhã, dia 30, começa o curso aí da ASMUP, viu? Então, se você não fez a sua inscrição ainda, é um curso de decoupage para iniciantes. Então, se você não fez ainda, procure a rua Vereador José Vieira de Araújo, 147, por trás ali do Tibúcio, pertinho da Glamour Recepções. Qualquer informação também sobre os trabalhos da MUP e como fazer parte da MUP, você que for mulher, que tem algum trabalho também de artesanato, de repente tem esse trabalho, mas é desconhecido, né? Tem um trabalho, mas de repente falta uma orientação, falta espaço para como escoar, tá? Então você procure aí as MUP, qualquer informação ligue 91-62-2311 ou 9800-8765. O Henrique tá precisando de facção para fazer short de tactel, ligue 9267-0555, tá? Quem também tá precisando de costureira aqui é o Fernando Aragão, viu? Costureira para overlock reta. Overlock reta para sensitiva. Então procure a sensitiva pertinho da. Onde era a Secretaria da Fazenda que o pessoal chama? Antiga coletoria. Perto do açougue, perto da antiga coletoria, a fábrica da sensitiva. Você, mulher que está desempregada, ou você que está desempregado também, costureiro ou costureira, overlock e reta, tá? Tem prática aí para modinha, dá uma chegadinha lá. Vamos começar por Leon de Souza, né? Bola
murcha. Vamos para o bola murcha da semana. O bola murcha da semana vai para o secretário de saúde municipal, Breno, e para a prefeitura de uma forma geral, pelas declarações feitas no tocante à reforma do hospital municipal, quando o Isaac Moura, da IGM, ele foi cirurgiado e ele mostrou algumas imagens, algumas fotos feitas do interior do hospital, e o secretário tentou justificar, porém não explicou, não convenceu. Suas justificativas não foram convincentes. E não convincente por quê? Porque uma cidade que se arrecada mais de 100 milhões de reais, não se ter um pouco mais ou um pouco menos de 300 mil reais para concluir uma reforma de um hospital, então, pelo paliativo e pela maquiagem que foi feita no hospital municipal, minha bola murcha vai para o secretário Breno, secretário de saúde municipal.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para a candidata do PSB, a Marina, que mesmo advendo político de uma ocasião triste, que foi a fatalidade da morte do Eduardo Campos, mas mesmo assim ela conseguiu se sobressair sobre todos os candidatos e saiu de uma mera coadjuvante de vice com a morte de Eduardo para ser a candidata, e hoje de terceiro lugar, que era o Eduardo, está em segundo lugar nas pesquisas. Então a bola cheia é para a candidata do PSB, a Marina Silva.
Olha, hoje continua a festa de Santo Agostinho. Hoje a missa será celebrada pelo padre Erasmo de Gravatá. Depois tem show com Divina Misericórdia. Amanhã Amanhã a missa será celebrada pelo padre Ézio de São Domingos e depois tem a Luciane e Marcelo Lima no louvor. No domingo a procissão 16h, que é o dia da festa, depois tem a louvor, depois da procissão a missa e em seguida louvor com o ministério Emanuel. E todo dia, toda noite quermesse, tá? Então você está convidado, final de semana agora, festa de Santo Agostinho. Ralf Lagos, o bola murcha da semana, na sua opinião.
Bola murcha da semana vai para o candidato a presidente Aécio Neves, que além de cair nas pesquisas, ele fica com um discurso que não tem muito a acrescentar na discussão política, na conjuntura atual política. Então, meu bola murcha vai para o Aécio Neves, que cai e fica na mesmice de um discurso antigo, que tá o discurso do PSDB, que passa um adendo bem rapidinho. Vocês já perceberam, vocês que comentam política melhor que eu, todos vocês, como é difícil a situação do PSDB? Porque se o PSDB não for para o segundo turno nessa eleição, que é o que pinta, que está pintando por aí, o PSDB não tem novos nomes para que nas próximas eleições possa chegar com força para tentar a presidência da República.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana eu vou dividir para Marina Silva, né, que apontou na pesquisa Ibope como segundo lugar e já ganhando no segundo turno para a Dilma Rousseff, e também para o Paulo Câmara, que além de sair de 13 para 27,
29.
Para 29, né, ainda fez o Armando Monteiro cair 5 pontos. Então é lógico que o bola cheia da semana vai dividido entre Marina e Paulo Câmara, candidatos respectivamente a governo e governo federal e governo estadual.
Natália, manda um beijo aí para Severino Justino, o conhecido Bill Cupcake.
Um beijo, El Shaddai. Não, um abraço humano.
Não, mas ele pede um beijo aqui. Lá em Pão de Açúcar, viu?
Um beijo com você.
Ele diz que quer lhe conhecer pessoalmente. É o Bill Cupcake. Cupcake. Pois não, Natália Arruda, bola murcha da semana.
Bola murcha, para mim, foi o veto da Dilma. A Dilma, né? Deixou aí Pão de Açúcar.
Eu pensei que você queria bola murcha para você.
Não, para mim.
Você disse, bola murcha para mim, você disse.
Não mereço.
Bom, para Dilma.
Para Dilma, porque ela deixou São Domingos e Pão de Açúcar órfão. Eu tenho certeza que foi uma tristeza enorme nesses dois lugares, né? Eu acho, na minha opinião, que não precisaria disso. E foi uma falta de inteligência. Se ela precisava da esveta, eu não sei se por lei, mas tudo tão arrumadinho, ela teria que, fosse sabida, tinha deixado isso para após as eleições, né? Após as eleições, né? Mas tudo tem arrumadinho.
Tem prazo, não é arrumadinho, é prazo legal. É
prazo, mas eles prorrogam, entram na justiça e tal, tu sabe mais do que eu, né? Sabe mais do que eu, que esse povo tem poder. Quem tem poder, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso? Então a bola murcha é para a Dilma.
Bola cheia da semana.
Bola cheia vai para a Marina, né? Que conseguiu chegar em segundo lugar, não sei se vai permanecer, mas já conseguiu um passo muito grande, que é chegar ao segundo lugar no momento. Vamos ver as pesquisas para frente, mas hoje ela é a bola cheia da semana.
Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
O meu bola murcha, eu vou dividir. E vai para Dilma, não pelo veto ao projeto de emancipação, mas pela palhaçada que foi feito com os emancipacionistas, né? Que foi, o governo disse que estava negociando, colocou proposta, mandou fazer reajuste, tá? O líder do governo aqui nessa própria emissora entrou dizendo que não ia ter problema no projeto, e aí depois ela foi lá e vetou, né? Isso aí foi o motivo de eu dar o bola murcha, por conta desse desastre dessa palhaçada que foi feito com os emancipacionistas. E vou dividir com Armando Monteiro, que na pesquisa, que quando começa o período eleitoral, antes eu nunca tinha falado de questão de pesquisa nesse sentido de bola cheia ou bola murcha, mas vai pro Armando, que na primeira pesquisa após o início do guia eleitoral caiu 5 pontos.
Bola cheia da semana.
Bola cheia, vou dividir também, e vai para Marina, né, que na primeira pesquisa após o guia eleitoral, e ela foi oficializada também próximo a esse período, né, já dentro desse período, ela aparece não em segundo, mas em primeiro no segundo turno, que é o grande diferencial. Marina Silva, ela, se a eleição fosse hoje, ela venceria a presidente Dilma Rousseff e o Bola Cheia vai para ela. E na divisão, para o Paulo Câmara, que na primeira pesquisa após o guia eleitoral subiu de 11, Ralf, para 29, né? Diminuiu 23% de diferença para o Armando Monteiro.
Agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Segunda-feira a gente tem mais um programa. Natália Ruda, pode escrever. Tchau.
Pode escrever. Um abraço.
Cadê a música,
lembrando,
Natália? Cadê a música,
lembrando Natália? Lembrando que amanhã tem a grande vaquejada na Vila do Pará, né? No Parque Clemente. E amanhã.
Tem um cara, certeza, tem, né? Um cara muito longe querendo ouvir um abraço seu. Manda o abraço internacional para Maurício e Fabiana, lá em Boston, nos Estados Unidos.
Um abraço internacional.
É. Maurício e Fabiana.
Maurício e Fabiana.
Agora tem que repetir. Tem que repetir. Abraço o quê?
Internacional.
Ralf Nogue, até segunda.
Até segunda, Silvio. Eu quero mandar um abraço também para Maurício e Fabiana lá nos Estados Unidos e mandar um abraço para o Valmir lá
em Boston, né?
Em Boston.
Uh-huh.
Lá em São Domingos.
Foto deles, pra, pelo menos a gente conhecer.
Eu vou mostrar, eu vou mostrar você aqui para você ver.
Casal bonito.
Que casal bonito. É. E também o Valmir lá em São Domingos, Silvio. Um abraço para você. Segunda-feira a gente tá de volta aqui. Um abraço.
Um abraço, Eusébio Pereira.
Um abraço, Silvio. Até segunda, bom final de semana a todos e segunda estaremos aqui.
E uma deferência toda especial de comidas para gato, uíscas. Sobe, BG.
Atirei o pau.
E o BG com o Natália cantando. Atravessado na música aqui.
Já atravessou, Natália.
Atravessado na música.
Leone, até segunda.
Olha, essa música não tem nada a ver, não. Silva, até segunda, se Deus quiser, estaremos aqui. Mas hoje eu quero deixar um abraço especial pra Mirelle, que está ouvindo o programa e disse que o programa é o melhor que existe. Quero também mandar um abraço pra o Louro, Zayane, Luciano, Pirão, Naldo de Lundi, Marco de Dé, todos lá do Dona Lica, não perdem o seu programa. Essa turma disse que é o melhor programa que existe e a gente e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira.
Levanta um pouquinho mais, levanta, escuta só.
Tira essa música.
Escuta só. Bom, até a segunda então. A seguir, eu e a Basti, mais um programa Amanhã da Pop.
Rádio Debate Polo FM.